Está entrando no ar, Eu e o Mundo Show. You better work.
Olá, queridos ouvintes, está no ar mais um Eu e o Mundo Show, programa de número 74. Eu sou o seu apresentador, Felipe Rafael, e no programa de hoje nós vamos receber o guru da moda, Reginaldo Fonseca. O programa está muito especial, nós batemos um papo sobre toda a trajetória empreendedora dele, mas antes dessa entrevista, nós vamos para alguns recadinhos. Bom, gente, antes de começar o nosso programa, eu vou dar para vocês alguns recadinhos. Semana passada a gente publicou um programa super legal sobre a Jacareí Expo Agro, um evento que vai acontecer em julho na cidade de Jacareí. Vai ser bem legal, o link vai estar na descrição, o link vai estar também no nosso post no Playground. Falando em Playground, nós temos um hub onde você pode ouvir todos os nossos podcasts, que é o www.playground.euiomundo.com. E se você quiser mais conteúdos da EOM Labs, é só você ir no nosso Instagram, arroba euiomundolabs, e também no nosso Facebook, facebook.com/euiomundolabs. Vai ter todos os endereços na descrição do episódio. Então vamos agora a esse bate-papo incrível que nós tivemos com o Reginaldo Fonseca. Hoje no nosso episódio especialíssimo aqui do Eu e o Mundo Show, a gente recebe aqui com muita honra e muito carinho o empreendedor do segmento de moda, né, da Companhia Paulista de Moda, o Reginaldo Fonseca. Tudo bem, Reginaldo?
Tudo ótimo, tudo muito bom. Muito obrigado pelo convite e estar aqui com vocês para bater um papo fashion.
Assim, Reginaldo, primeiro, para a gente contextualizar a nossa audiência, para a gente contextualizar o nosso ouvinte, eu gostaria que você contasse um pouco do Reginaldo, um pouco da sua trajetória, assim, antes de você chegar na Companhia Paulista de Moda, onde você nasceu, quais foram as vivências que você trouxe depois quando você fundou a Companhia Paulista de Moda.
Perfeito. Bom, eu trabalho com moda há 33 anos, né? Então a companhia tem exatamente esses anos, 33 anos. E eu fui assistir uma palestra, na verdade eu não estudei moda, na minha época nem existia curso de moda. Eu tinha um amigo que na época era modelo e ele gostava muito de moda, tanto é que ele trabalhou muitos anos com moda, antes dele mudar do Brasil. E ele me chamou para ir assistir uma palestra dele, uma palestra com ele, de uma pessoa muito importante na moda. Na época eu estava estudando psicologia, que não tinha nada a ver com a moda na época, hoje tem uma ligação muito grande. E eu assisti essa palestra dessa pessoa, eu resisti um pouco até aí, decidi uns dois dias antes, fui assistir a palestra com ele, e eu fiquei impressionado com a forma que o palestrante conduziu o assunto moda, o assunto estética, corpo, né, a associação de vestir o corpo com a moda e falar da essência. E aquilo me motivou bastante. No final da palestra, eu comecei a bater um papo com ele e ele me chamou para trabalhar como assistente. No dia seguinte, eu estava trabalhando já. E ele estava desenvolvendo um projeto muito grande, que era que viajava pelo Brasil inteiro e eu comecei a viajar com ele. Entrei no mundo da moda, né? Montei a Companhia Paulista de Moda. Aí, em 1992, eu resolvi sair de São Paulo, vim para São José dos Campos, montei a sede da companhia aqui. Na realidade, eu nasci em Suzano, por acaso. Minha mãe foi passar um final de semana em Suzano com a minha tia. Eu nasci de 8 meses e lá eu nasci. Uma semana depois fui para São Paulo, passei a minha vida e a minha infância toda em São Paulo e vim para São José dos Campos bem jovem.
E o que aconteceu, alguma coisa que, o que fez você vir para São José dos Campos em 1992? O que você via na nossa cidade a ponto de você vir para cá, né? E um outro parênteses, você falou que fazia psicologia, né? E o que te atraiu nessa palestra de moda foi a estética, o corpo, né? Que são coisas que, querendo ou não, você trata na psicologia também, né? Você chegou a terminar esse curso ou não?
Não, não terminei porque comecei a trabalhar, comecei a viajar pelo Brasil todo. Até foi um tanto complicado, né? Quando eu tive que decidir ou eu ia trabalhar com moda, que era um mercado que praticamente não existia naquele momento. Não tinha nada, não tinha internet, os desfiles eram fechados. A indústria da moda brasileira não era o poderio que é hoje. E quando eu tive que decidir para mim mesmo que eu gostaria de continuar nesse processo da moda, foi um tanto complicado. Demorei um tempo para... Estava trabalhando, ia para a faculdade, depois faltava muito, porque uma hora eu estava em algum lugar do país trabalhando. E foi muito complicado para eu ter essa decisão própria. E também depois falar para minha mãe que eu não ia continuar a faculdade porque eu ia trabalhar com moda, que era um mercado que praticamente não existia. E aí trabalhei em São Paulo, né, bastante tempo, né, fazendo produções, trabalhando com modelos, trabalhando com tudo ligado à moda. Aí eu falei assim, ai, tô cansado de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, é tudo muito competitivo, desgastante. Eu pensei em sair de São Paulo e eu tinha três cidades em mente. São José dos Campos, que era a minha primeira opção, Ribeirão Preto, que era a segunda opção, e Curitiba, que era a terceira opção. E fui viajar para essas três cidades para conhecer e ver onde energeticamente eu me encaixava. E São José dos Campos foi a primeira que eu visitei, depois eu fui a Curitiba, depois a Ribeirão Preto, e voltei de Ribeirão Preto já com isso na cabeça. Eu vou mudar para São José dos Campos. E mudei para São José dos Campos e nunca mais saí daqui.
E é muito interessante isso, né? Porque você foi para duas cidades do interior, paulista, e para uma capital, né? E a minha cabeça funciona assim, é óbvio, né? Que eu vou... é óbvio que eu vou para a cidade do interior, né? Parece que a qualidade de vida é melhor, né? Enfim.
O que eu fiz, só interrompendo um pouquinho, por favor, o que eu fiz há 30 anos é exatamente o que as pessoas estão fazendo nos últimos 5, saindo das grandes cidades e indo para, né, o interior ou cidades próximas. É o que acontece mesmo, se você analisar, é o que acontece em Manhattan. Poucas pessoas moram em Manhattan. Pessoas moram em Nova York e elas vão todos os dias a Manhattan trabalhar. Poucas pessoas moram em Paris, elas moram nos arredores de Paris. Então, o que eu fiz é algo que está na moda hoje, das pessoas irem para as grandes cidades, trabalhar, vão e voltam todos os dias, mas a gente, numa cidade como São José dos Campos, a gente vive com mais qualidade. Então, e também a respeito à logística, para nós é muito bom. Apesar de eu ter clientes no Brasil inteiro, muitos clientes em São Paulo, mas a logística de eu sair da minha casa e ir para o aeroporto de Guarulhos, né, 50 minutos estou no aeroporto. Se eu tivesse em qualquer lugar de São Paulo, da capital, eu demoraria duas horas e meia para chegar até o aeroporto, depende do horário. Então, o universo ele vai falando com a gente, colocando a gente, né, no propósito correto, para que as coisas, né, fluam e aconteçam de uma forma mágica até.
Então vamos lá, estamos em 1992, São José dos Campos, já tinha Companhia Paulista de Moda, ou não?
Não, não tinha.
O que foi o primeiro empreendimento para cá? O que foi o primeiro empreendimento original em São José dos Campos?
Foi a companhia. Nós chegamos aqui e eu já fazia produções de eventos, de desfiles, e aí dentro da companhia nós montamos um departamento de agenciamento de modelos. Muitas pessoas acham que a companhia era somente uma agência de modelo, mas muito pelo contrário. Nós tínhamos um departamento dentro da companhia porque era para suprir as nossas necessidades profissionais, ou seja, os nossos desfiles. E como a gente sempre trabalhou com muita exportação, os nossos modelos estavam sempre viajando, os modelos mais interessantes, os mais belos e os mais importantes da companhia, desse departamento dentro da companhia, sempre estavam fora do país. Então a gente tinha que recrutar e pegar modelos em outras agências. E aí em 2008 a gente resolveu encerrar com esse departamento e a gente ficou somente com a parte de consultoria, mentoria, curadoria, produção e direção de eventos de moda.
Muita coisa, né? A gente só ficou com curadoria, com... E qual foi, quando você chega para cá, você uma coisa que eu queria entender é se você viu algum potencial na cidade de São José dos Campos para esse segmento de moda, né? Porque hoje, quando a gente fala, eu não sei como é a sua relação com ele, mas eu queria falar dele aqui, do William, né? Aqui ele era o grande nome da moda até a sua chegada, assim, porque você veio acrescentar. E depois, porque para mim hoje, moda, quando você pensa em Vale do Paraíba Moda, eu penso em duas pessoas. Eu penso no WR e penso em você. E eu não sabia que a companhia tinha esse braço de agenciamento. Para mim era só uma empresa... Que organizava eventos de moda, prestava consultoria e tudo mais. Mas não tinha esse braço de modelagem, de modelos, de agenciamento. Porque para mim, quando eu penso em agência de modelo, eu acabo, né, por associação, pensando no William Hoglis, né, no WR. Né?
Perfeito. Na realidade, quando a companhia chegou aqui, que nós estruturamos esse departamento de agenciamento na empresa... que fizemos a inauguração, o William estava lá como convidado, né? Nós somos muito bem recebidos por duas pessoas que eu sou muito grato. Uma é a Maria Encarnação, falecida, né? Que realmente ela me deu uma força muito grande quando eu cheguei aqui. A outra pessoa, a Marilda Serrano, que é minha parceira. As duas são praticamente as nossas madrinhas aqui nesse processo, nesse projeto da companhia. O William, todo mundo achava que eu e o William, que nós éramos inimigo, mas isso era até interessante, né? Porque quando a gente se encontrava, eu e o William, a gente conversava, ficava batendo papo, a gente não tinha nenhum problema, mas assim, isso é legal na moda, né? Como os grandes estilistas, acho que eles são rivais, mas eles saem para beber junto, eles saem para comer juntos. E outra, uma coisa interessante, quando nós decidimos encerrar em 2008 a parte de agenciamento dentro da companhia Polícia de Moda, na sequência, a gente marcou uma reunião com o William, fomos até a WR e a gente tinha um trabalho grande, que com certeza era uma das edições do Intervalo, a gente já fazia faz tempo do Intervalo, ou do Colinas, não me lembro exatamente, e a gente começou a pegar modelos com o William, então a gente usa modelos do William não só para os nossos eventos aqui, como já usamos para outras cidades, né? Para São Paulo. Então, eu acho o William um excelente profissional, a gente se dá muitíssimo bem, na verdade a gente nunca foi inimigo, sempre nos demos muito bem, né? Infelizmente nesse momento ele está doentinho, né? Está internado, e me falaram lá no dia do lançamento do livro, o William tá doente, não vai vir, eu falei assim, mas impossível, eu tive com o William uma semana e meia que eu fui fazer o cast, que todo o cast do desfile lá no Vila Real era da WR. Eu pensei assim, não é verdade. Aí passou na terça-feira, o Nuno falou assim, realmente o Ira tá internado. E aí a Rita me mandou um áudio falando da situação, explicando o que tinha acontecido. Mas vamos orar para que ele fique bem. Eu adoro ele, né? A gente se dá super bem. Às vezes ele sai, janta e bate papo e gargalha. Ele faz um trabalho incrível. Também descobriu muitas pessoas importantes. Já exportou muitos modelos. É um trabalho de luta dele. É um grande profissional.
E aí, quando você chega, monta, estrutura a sua empresa, quais foram as primeiras dificuldades que você viu? Porque, igual você falou, né? Você teve duas madrinhas. A Maria Encarnação, que, para quem não conhece, foi uma grandíssima colunista social da região do Vale do Paraíba. E talvez,
uma das melhores do estado de São Paulo.
E do Brasil, talvez. Porque
sem dúvida, exato.
Ela tinha um trabalho muito legal. Esses dias eu tava fuçando fotos, essas coisas, e minha mãe era. Meu avô era um político famoso aqui da cidade, e a minha mãe fez clipping do casamento, né? E aí tinha uma matéria da Maria Encarnação que ela falava assim: não costuma ir em eventos sociais, não costuma ir em casamentos. mas nesse casamento eu fiz questão de ir, né? E aí tem uma história engraçada também com a Malu, com a filha dela, né? Que a Malu, com a filha dela era apaixonada no meu pai. Então sempre quando a gente se encontra nos eventos, o Cadu principalmente fala, puta, a gente podia ter sido irmão, hein? Sabe? É tipo, é uma brincadeira. E a Marilda Serrano, né? Que a Marilda Serrano, formada em engenharia química, teve a loja dela, Marilda Boutique, que fechou até pouco tempo atrás, acho que até uns 5, 6 anos atrás, e hoje também está em todas, né? É, apesar de ter tido esses nomes fortes na cidade, quais foram as primeiras dificuldades que você teve nesse começo da Companhia Paulista de Moda?
Na realidade, o que eu senti quando nós chegamos aqui, muitas pessoas achavam que nós éramos forasteiros, né? Ou seja, que a gente... Porque isso é muito normal na moda. Ou que a gente, quando nós chegarmos em São José dos Campos, a gente fosse dar golpe, a gente fosse mentir para as pessoas, enganar as pessoas.
Mesmo,
e só um tempo.
Mesmo com esses dois nomes por trás. Ou...
Sim, porque São José é uma cidade... Nós sabemos, eu amo São José dos Campos, mas é uma mentalidade... Mudou bastante de 30 anos para cá. Mas é uma cidade com uma mentalidade meio que interiorana. Nós sabemos disso, sim, moramos aqui. Sim. E isso que me faz ficar aqui, porque eu gosto disso, né? De conhecer todo mundo, de ir no mercado falar com um. Coisas que a gente não acontece na capital. De ter a festa, de alguém te chamar para ir. Vem almoçar em casa hoje, tá aí à toa. Então, isso é uma coisa que não acontece nas grandes cidades. E São José dos Campos, claro que nós tivemos muitos desafios, mas acho que só o trabalho, né, mostrou e provou que a gente veio para ficar, que a gente veio para somar, que nós viemos para realizar um grande trabalho. E eu me lembro que, acho que uns 10 anos depois que eu estava em São José dos Campos, um vereador que eu adoro, o Cristiano Pinto Ferreira, um dia me ligou e falou assim: Reginaldo, eu tive uma sessão na Câmara ontem, seu nome foi indicado por unanimidade e a gente quer dar o título de cidadão joseense para você. Aquilo me deixou muito feliz, porque ali eu tive a certeza que eu estava construindo algo importante para a cidade. E a Companhia Política de Moda, a sede aqui, por mais que a gente viaje pelo mundo inteiro fazendo consultorias, eventos, ações, ou qualquer lugar do Brasil, eu tenho o maior prazer de falar que a Companhia Paulista de Moda é em São José dos Campos. E uma outra coisa muito interessante é quando a gente chegava, às vezes, no cliente de São Paulo, as pessoas aí mudavam, porque já estava fortemente, né, sediado em São José dos Campos, muita gente achava que a gente era do interior, sabe aquela mentalidade? Já está vindo do interior. Hoje, isso não existe.
Não existe mais.
Não existe. Então, as pessoas me ligam do Rio, de qualquer lugar do Brasil, de São Paulo, e me chamam para ir fazer uma produção e não usam, às vezes, né, produtores que tem ali do lado deles. Então, isso é muito relativo. A gente tem que ser profissional. Você está falando de empreendedorismo, a gente tem que saber empreender. E empreender é você fazer com dedicação, com profissionalismo, com respeito por todo mundo, desenvolver um trabalho em equipe. Se nós vamos por esse caminho, certamente a gente vai fazer coisas, né, que são incríveis e vai ter, vai ter o aval positivo de todas as pessoas envolvidas e quem está olhando, quem está vendo, quem gosta.
Antigamente, a gente tinha uma noção de que desfile de moda, tirando... por exemplo, eu tenho assim, uma percepção de moda que, assim... os desfiles, eles eram elitistas, né? Por exemplo, tem um cara que eu gosto bastante, que é o Denner, né? A história do Denner, o próprio Clodovil. E a gente tinha, né, principalmente em cidade do interior, era a alta sociedade, né? Eram as socialites que faziam os desfiles na sua casa, recebiam as suas amigas. Marilda, eu acho que fez muito isso, né? Lá, de abrir a sua casa, fazer um chá para as amigas, para a sociedade e apresentar coleções, apresentar. Você tem uma coisa, Reginaldo, que me atrai muito, que você tornou, os seus eventos tornaram a moda, que era algo elitista, que era algo... Por exemplo, a partir do momento que você pega a loja do shopping, você monta uma passarela dentro do shopping e você apresenta essas coleções, essas você usa da tendência global para apresentar a roupa do shopping, você está aproximando o público comum da moda, do conceito, né, da ideia. Da onde partiu essa sua mentalidade de tirar a moda de um lugar, de um pedestal, e colocar ela mais próxima de quem consome? Porque, por exemplo, eu fui no São Paulo Fashion Week, né, e fiquei boiando, porque assim, eu, sabe, mas em compensação, eu fui num evento seu, no Bom Retiro, que eu achei aquilo maravilhoso. O povo na rua, o cara que passava, o mendigo que tava lá, acabava parando pra ver, o cara que saía do ônibus, a mulher que tava passando por ali, a mulher que compra roupa pra levar pra sua cidade, pra vender na sua loja, né? Da onde surgiu essa mentalidade de tirar essa moda do pedestal e trazer pra perto da gente que usa, do consumidor?
Exato. Você falou uma coisa muito importante. A moda sempre foi algo muito intimista e muito fechado. Como acontece em todas as semanas de moda espalhadas pelo mundo. É assim que funciona. Só que todas as pessoas no planeta, estejam onde estiverem, fazendo o que façam, o que fazem, elas precisam de roupa. Todos nós precisamos de roupa. Quando eu assisti a primeira edição do Morumbi Fashion Brasil, naquele momento eu tive um insight de levar a moda, né, para o maior número de pessoas. Na verdade, a gente sempre levantou bandeiras e foi pioneiros em bandeiras, como o sinal Buy Now, né, veja agora, compre agora, como vestir pessoas importantes, celebridades, atores e atrizes, e o mais importante que foi difundir a moda, ou seja, levar a moda, a informação da moda, o conteúdo e o desejo de consumo para um maior número de pessoas. E depois que eu saí da Morumbi Fashion Brasil, de uma das edições, eu tinha a mentalidade de que a gente ia fazer isso para o shopping. E começamos a bater no shopping, ouvimos 150 nãos, né? Ninguém queria apostar, ninguém gostaria de produzir, até que a gente caiu, né? Das graças de uma pessoa muito importante, que era a diretora de um grande grupo, passou trabalhos pra gente, aí nós começamos a trabalhar, fazer eventos de shopping e nunca mais paramos.
E assim, quando que começou, na verdade, a gente tem aí, né, você vem pra São José nos anos 90, né, qual foi o seu primeiro evento em São José? Você lembra?
Nossa, não lembro. Eu acho que foi um desfile que a gente juntou, lembro. O primeiro desfile nosso São José dos Campos foi um desfile que nós juntamos, eu fiz em parceria até com a Maria do Serrano, juntamos várias marcas, várias lojas e fizemos um desfile que lotou o salão de festas do Tente, tinha mais de 1000 pessoas, foi o nosso primeiro desfile. Mas o desfile mais interessante que eu fiz em São José dos Campos foi um desfile na, como chamar lá embaixo, onde é a da cultura,
No Parque da Cidade?
Tem a casa do lado dos cobertores.
Na tecelagem.
Tecelagem Paraíba, exatamente. E nós fizemos um desfile que eu achei o máximo. A gente trouxe dois estilistas de São Paulo, que eram vanguarda na época, para desfilar, e juntamos mais algumas duas marcas, duas lojas da região de São José dos Campos, e fizemos um desfile que era um desfile no chão, né?
E dentro dos galpões.
E foi um desfile lindo, foi um desfile incrível. Eu lembro que tinha um tapete vermelho gigante no chão e eram mulheres e modelos e mulheres reais. Porque eu sempre gostei da pegada da realidade, ou seja, moda real e pessoa real. E esse desfile foi muito marcante, acho que foi muito importante. Tinha as socialites todas, tinha a imprensa, tinha as pessoas que gostavam de moda. E depois disso a gente começou a fazer várias outras coisas. Então acho que esses estão entre os primeiros, o do tênis com certeza é o primeiro. Aí depois a gente desenvolveu um projeto também muito importante para cá, que era o Oscar Moda, os caras que você deve lembrar, que era um grande concurso de modelos que vinha gente do estado todo, do sul de Minas. A gente recebia mais de 7 mil pessoas num dia de seletiva, era uma coisa de louco. Desenvolvemos na sequência o Oscar Fashion Days, que foi um grande evento calçadista, o terceiro maior evento de calçados do país, o primeiro voltado ao consumidor final. Então, eu sempre fiz as minhas ações com esse olhar para o consumidor final. de levar moda, de informar e de fazer com que as pessoas, né, comprassem. Como você falou do Bom Retiro,
aquele é muito
um dos eventos mais importantes que nós fizemos. A gente montava uma passarela no meio da rua, tenda no meio da rua, e era um evento de segunda a sexta, e que a gente tinha mais de 120 mil pessoas que acompanhavam. Então isso para mim é a moda, né? De você ser esse facilitador e levar a moda para o maior número de pessoas, gerando informação, desejo e consumo.
E aí a gente tem aí, você fez vários shoppings, né? Igual você falou lá no talk do Vila Real, você fez vários eventos em vários shoppings, Shopping Eldorado, Center Valley, Colinas, no Brasil inteiro. Mas quando que houve a internacionalização da Companhia Paulista de Moda? Quando a companhia deixa de ser só paulista, deixa de ser só brasileira e se torna a Companhia do Mundo de Moda? Quando que foi?
Esse trabalho começou, acho que há uns 15 anos, quando nós atendíamos essa empresa, né, brasileira, que é portuguesa brasileira, nós fomos fazer uma consultoria para os shoppings deles em Portugal, e ali, né, acho que despertou o nosso interesse de entrar para o mercado internacional. Então Portugal acho que foi a porta de entrada. Depois nós tivemos o convite para participar do Angola Fashion Week, assumimos a direção e a produção executiva do Angola Fashion Week, fizemos o Angola Fashion Week o maior evento de moda da África, um poderio muito grande, e tinha aquela mistura interessante que eram estilistas angolanos com mais estilistas africanos, estilistas da Europa e estilistas do Brasil. Todos os nomes importantes da moda brasileira durante o período que nós estávamos à frente na Angola Fashion Week, nós levamos para Angola. Isso foi muito bacana. Depois veio um convite do Peru, me convidaram para fazer um workshop no Peru. Eu desenvolvi um workshop lá. E esse workshop tinha pessoas do governo, tinha estilistas, donos de marcas, das associações lá. E aí comecei a fazer uma consultoria muito grande pro Peru. A gente ia 6-7 vezes por ano, até mais, para Lima, né, para desenvolver. Montamos uma loja modelo do Peru, em São Paulo, no Megapolo Moda.
Vocês montaram um Megapolo Moda no Peru ou não?
Não,
uma
não,
loja
não.
Peruana dentro do
Peru. Peruana aqui em São Paulo.
Ah, legal.
Lá em São Paulo. E depois a gente teve... Daí outras coisas foram acontecendo, né? Daí nós... recentemente a gente teve um convite para participar do Arábia Fashion Week, bem no meio da pandemia, no meio de 2020. A gente ficou na dúvida, vai, não vai. E conseguimos uma investidora, né, a Rejane, que investiu, acreditou na moda. Levamos 5 marcas brasileiras, o Vitor Zerbinato, a Emanuele Junqueira, Andréa Conte, Sandro Barros e Maison Alexandrine. Foi maravilhoso, um desfile 100% digital. E há 2 edições a gente tem ido com o Vitor Zerbinato, ele está participando do projeto Image Talents de Milão, no primeiro dia da Milão Fashion Week.
E olha só que interessante, né? A gente pode chegar aqui a concluir, você até me corrija se eu estiver errado, mas uma percepção que eu estou tendo sua aqui é que você é uma pessoa que difunde a moda para quem usa a moda, né? Para quem consome a moda. E no evento, eu estava conversando com uma pessoa queridona, que eu amo de paixão, que é a Débora Fernandes.
Adoro.
Né? A Débora Fernandes, eu falei para ela que a Débora Fernandes ela tem uma missão muito maravilhosa, né?
Porque levanta hoje, uma bandeira bem levantada.
Isso, porque hoje a gente fala de plus size, moda plus size, mas ninguém faz, quer dizer, ninguém fazia nada pela moda plus size. A gente pega aí essas fast fashions, né, essas lojas, e não fazia nada. Ela tá numa posição de ponta da linha, né? Porque além dela modelar, além dela, né, criar coisas plus size, ela se discute, ela briga pela moda plus size, né? E qual falando desse jeito de batalhar, né? Qual você acha que é a sua batalha hoje na Companhia Paulista de Moda? Qual é a bandeira que você levanta, né, tendo aí desde 92 até hoje, né? São o quê? 30 anos. 30 anos?
Exato. Eu levanto várias bandeiras, né? Eu trabalho num processo muito inclusivo. Na realidade, a coisa da Plus Size, ela também veio de uma ideia da nossa equipe, que era bastante complicada. Então, falando da Débora, numa das edições do Oscar Fashion Days, acho que a segunda, se não me engano, nós fizemos um concurso de novos criadores. Eu sempre gostei de dar oportunidade para novos talentos. Essa é a realidade. E eu me lembro que nós tivemos a participação de três meninas que eu gostei muito. A Laura, a Débora e a Joana. E terminou o concurso, elas fizeram uma apresentação incrível, tinham estudado moda em São Paulo, e eu convidei as três para trabalharem comigo como assistente. A gente tinha muito evento e eu precisava de uma equipe muito grande, porque tinha uma equipe que viajava com a gente, quase 50 pessoas, e elas vieram trabalhar comigo. A Laura está comigo até hoje, a Joana foi fazer outras coisas, e a Débora, né, também trabalhou, produziu muitos eventos com a gente. E eu me lembro, tem até no livro, uma situação, nós fomos fazer um desfile no shopping ABC e nós recebemos roupas de plus size, naquele momento era quase uniforme, né? não tinha a pegada fashion da moda que tem hoje, e eu falei com a Débora, falei assim, Débora, você não gostaria de... Porque assim, você coloca uma roupa 44, 46, numa modelo 38, sabe, não tem caimento, é horrível. E eu falei com a Débora se ela não queria fazer essas entradas. A gente até brincou agora, lá no dia do lançamento do livro, porque essa história está no livro também. E ela ficou muito aborrecida, ela ficou triste, né? E ela chorou, inclusive. E no final da tarde ela veio falar comigo se não era um mico para ela participar do desfile. Eu falei assim, de forma alguma, jamais faria isso contigo. Bom, ela fez o desfile, ela brilhou. Eu perdi a produtora, mas ali nasceu a Débora Fernandes, e ela levanta essa bandeira que eu acho muito importante, defendendo essa causa, né, esse grupo de plus size. E eu me dou super bem com as plus size, eu tenho três plus size que criaram textos exclusivos, né, em capítulos do livro, né, ela, a Dani Rudes e a Lília Lemos, de Brasília. Então, eu acho que a gente tem que viver no processo mais inclusivo. Mas não é você colocar o processo inclusivo goela abaixo das pessoas.
Só
é
por fazer... colocar, né? Só para você ficar bem como empreendedor. Só como...
Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado. É você fazer isso de uma forma verdadeira, de uma forma precisa, né? Sem incomodar o outro. Né? A gente foi fazendo esse trabalho com as cursais como... com os negros e as negras que eu adoro, como levar senhoras para as passarelas, tudo isso vai fazendo com doses homeopáticas, mas para as pessoas entenderem que a moda é para todo mundo, né? Que a roupa que veste uma mulher de 20 anos pode vestir uma mulher de 60, pode vestir uma pessoa que tem manequim 44, 50, 56. Então, tudo isso é muito pensado. Todos os meus projetos, eles são bem elaborados. Né? Eu tento analisar o que as pessoas querem, o que as pessoas, né, precisam, qual a informação que a gente tem que levar. E a gente vai detalhando e trabalhando os projetos, criando uma harmonia, né? Que comunica, que informa, que seduz, que vende, mas dentro da realidade do indivíduo.
Que hoje a realidade está bem difícil, né? Se você for ver, hoje a realidade está bem difícil. A gente vê várias questões aí sociais, né? Várias questões econômicas, principalmente. E hoje tem a explosão dos brechós, né? A gente fala de economia circular, a gente fala de...
economia criativa.
Economia criativa. E tem essa coisa, né? A moda de 1992 não é a moda de 2022, né? As discussões que a gente tinha de corpo, de saúde de 92 não são as mesmas de hoje, né? Se você for fazer um retrospecto, né, na sua carreira, né, da Companhia Paulista de Moda e da sua carreira enquanto empreendedor de moda, que a gente... Empreender na moda é a mesma coisa que empreender na música, empreender no cinema, empreender na comunicação,
Na gastronomia.
Na gastronomia é difícil. É difícil. As pessoas não acreditam muito na gente, assim, do tipo, tá, o que, que você vai fazer? O que, que isso vai me trazer de retorno? Né? Se você for fazer um retrospecto, né? Você faria hoje, o Reginaldo de hoje, o que, que o Reginaldo de 2022 falaria pro Reginaldo de 92? Né? Se você voltasse no tempo e encontrasse você mesmo em 92, no começo de tudo, o que você falaria pro Reginaldo de 30 anos atrás?
Bom, eu faria as mesmas coisas que eu sempre fiz, talvez com um olhar diferente. A idade e a experiência de vida, que são duas coisas bem, bem diferentes, elas trazem uma bagagem para o nosso ser, como pessoa, como espírito e como profissional. Eu, a minha vida inteira, eu sempre tentei fazer e sempre fiz da melhor forma, com respeito por todo mundo, sempre fui muito profissional, às vezes rígido, mas eu sempre fiz tudo com dedicação, com amor, com critério, com responsabilidade, com profissionalismo. Isso talvez desde quando eu fiz o meu primeiro trabalho. Claro que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo mais expertise, a gente vai mudando. Então, é um tanto difícil de dizer, né? Hoje eu sou uma pessoa mais madura do que quando eu comecei a trabalhar com moda há 17 anos. Naquele momento eu não tinha uma noção clara, hoje eu tenho. Mas as pessoas têm que obedecer que a nossa vida ela é feita numa escalada, ou seja, nós temos que subir os degraus, aprender com quem vem para ensinar. Eu nunca tive padrinho, nunca pude me espelhar em ninguém, eu nunca tive ninguém que de alguma forma pudesse, né, me apoiar ou me conduzir. Eu tive que descobrir um monte de coisas sozinho, essa é a realidade. E hoje eu vejo muitos jovens, por exemplo, eu tenho assistentes que eram assistentes meus, que querem ser diretores de desfile. Não é que eles querem fazer o que eu faço, né? Eles querem ser eu, né? Adoraria que eles fizessem o que eu estou fazendo, mas de uma forma criteriosa, de uma forma responsável. Não, mas as pessoas querem ser a gente, porque as pessoas não têm... Eu tenho um amigo que diz uma coisa muito importante. Ninguém vê as pingas que a gente toma, né? Só vê
ao contrário. Não, ao contrário. Todo mundo vê as pingas que nós tomamos, mas não vê os tombos que a gente leva.
Exatamente. Então, qualquer trabalho, seja qual for a profissão, ele tem que ser encarado de forma muito, muito responsável. Isso falta muito nas pessoas. Todo mundo pode chegar onde quer, todo mundo pode brilhar, todo mundo pode se dar bem financeiramente, profissionalmente. Mas assim, você tem que construir a sua carreira. Eu tenho 33 anos de mercado e eu fiz disso uma coisa muito certa. Por onde eu passo, eu sou respeitado, né, pelo meu trabalho, pelas bandeiras que eu levantei, pelo processo inclusivo que eu criei na moda, né, pelos, né, milhões de reais que eu gerei para a indústria da moda. Então, as pessoas precisam ter esse olhar. Então, o Reginaldo de hoje... com certeza é muito diferente do Reginaldo de 33 anos atrás. Hoje o Reginaldo é mais maduro, é mais experiente, mas eu tenho uma visão muito, muito ampla e muito clara da vida, dos negócios, das profissões e de tudo que envolve, né, o setor que eu escolhi para trabalhar.
E se você pudesse dar uma dica, tá? Uma dica, você já deu várias dicas aqui, uhum, que são imprescindíveis para quem quer empreender, né? Ética, moral, boas práticas. Mas se você pudesse dar uma dica para quem está ouvindo a gente hoje, quer empreender no universo da moda, seja como estilista, seja como modelo, seja como, enfim, qualquer segmento, não só da moda, desculpa, vamos ampliar mais isso, porque eu acho que as coisas que você faz acabam extrapolando um pouco, né? Você usou a moda como plataforma para expor aquilo que você pensa, aquilo que você é, né? E a sua evolução, o seu amadurecimento. Então, que dica que você dá para quem quer começar a empreender hoje?
Persistência. Não preciso falar mais nada, né? Se você quer chegar em algum lugar, se você quer atingir algum estágio na sua vida, seja ele qual for, é persistência. E a persistência envolve tudo, né? Como você interiormente, externamente, a sua conduta, o seu caráter, a sua honestidade, a sua dedicação pelo que você faz, de fazer de forma verdadeira, correta, sem prejudicar ninguém, sem pisar ninguém. Então, assim, eu acho que tudo isso se enquadra dentro da persistência. Persistir de forma correta, sadia, né? Porque a gente vive num mundo competitivo, a gente vive num mundo muito chato, sabe? É chato viver nesse mundo atual, onde as pessoas ditam o que a gente tem que fazer. Eu não penso nisso, nem ignoro. Eu faço o que tem que ser feito com critério e sabedoria. Então, acho que as pessoas que querem empreender, não importa se elas são jovens ou não, elas têm que ter certeza, né, daquilo que elas estão fazendo. E fazer com amor, com dedicação, com caráter e com honestidade.
Olha, muito obrigado. A gente está encerrando esse nosso primeiro episódio do Empreenda-se. É realmente uma honra tê-lo aqui. Foi uma conversa muito boa. A gente vê as pessoas, né? A gente coloca elas, a gente tem um pensamento delas. Meu pensamento sobre você era justamente esse que você demonstrou, né? E é interessante que é aí que a gente vê a transparência da pessoa, né? Quando a impressão que ela passa é aquilo que ela realmente é. Porque hoje também isso é difícil. A gente coloca máscaras para se esconder, para esconder nossas fraquezas, né? Ou então para a gente caminhar por esses caminhos diferentes. E você não. Você é uma pessoa que transmite... Eu via você no evento e falava, mano, putz, aquele cara... Tem história, assim, e todo mundo que tava lá tava pra celebrar isso, né? Tava pra celebrar você. E eu acho muito importante isso também, esse engajamento que certos empreendedores têm, né? A gente vê pouco isso na nossa cidade, né? De empreendedores com ideias, com conceitos que são os mesmos desde sempre, mas que vêm se adaptando, né?
Exatamente. Mas isso, como eu disse, é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo, da carreira, da vida. E o fato, essa noite em especial do lançamento do livro, eu me senti muito querido. A festa era para 300 pessoas, colocamos 400, mas eu poderia ter levado 2 mil pessoas se eu tivesse estrutura, espaço e tudo mais para fazer. Isso me deixou muito feliz, porque primeiro que eu resolvi, decidi com a editora lançar o projeto do livro, fazer o lançamento nacional em São José dos Campos, e a gente abriu fortemente, e já fiz 3 cidades depois, 2 cidades a mais, contando São José dos Campos 3, e eu sinto esse mesmo carinho, mas São José tem um diferencial, porque eu moro aqui, porque as pessoas encontram comigo no supermercado, na feira, correndo, na academia, nas festas, nos eventos. E o respeito é o mesmo respeito que elas tinham por mim ali naquele momento, que era muito importante de eu lançar um grande projeto, é o respeito que elas têm se eu encontrar com elas em qualquer lugar.
E é isso. Aonde a gente pode encontrar? Quais são as suas redes sociais hoje? As suas, da Companhia Paulista? Onde a gente pode encontrar seu conteúdo?
É mais fácil as pessoas, assim, hoje a rede mais importante é o Instagram. Então é lá, @ Reginaldo Fonseca, ali as pessoas conseguem, né, me acompanhar e ver o que eu estou fazendo pessoalmente, profissionalmente, se estou de férias, se estou trabalhando, agora essa turnê toda que a gente está fazendo, né, com os eventos de lançamento do livro, a minha família, os meus sobrinhos, o que eu como, para onde eu vou, está tudo ali.
Então... gente, eu gostaria de agradecer a vocês que ouviram até agora, gostaria de agradecer você, Reginaldo, por prestigiar aí esse projeto que a gente está começando agora, né, o Empreenda-se, porque é o que eu falo, a EOM Lab, que é a minha empresa, nós acreditamos muito no poder do exemplo, né? Se eu escuto boas práticas de alguém, eu posso replicá-las. E por isso até mesmo Empreenda-se. Gostaria de te agradecer do fundo do meu coração, né? Foi muito legal. Também gostaria de agradecer o convite que foi feito a mim pela Renata Vanzelli, né? A assessora de imprensa.
Minha assessora há 20 anos.
Gostaria de agradecer a Rê, que é uma mulher também maravilhosa. Talvez a gente entreviste ela aqui também no Empreenda-se, que tem uma carreira muito bonita também. E é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do Empreenda-se. A gente vai voltar com mais histórias aí de empreendedores. Não deixem também de seguir a gente no Instagram, arroba eu e o Mundo Labs, que é onde a gente vai publicar, onde a gente faz as publicações de lançamento dessa série que a gente está fazendo. E o nosso site também, playground.euiomundo.com/empreenda-se. Lá vai estar todos os episódios e todos os perfis que a gente vai poder acompanhar. É isso, muito obrigado e até mais.
Muito obrigado, um abraço a todos.
I have one thing to say. You better work.